bom dia Sandro, bom dia a todos os ouvintes da Radiária. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com todos vocês e trazendo informação a toda a população.
Bom, Daiane, vamos falar um pouquinho sobre a primeira reunião das 17 horas do Conselho Municipal de Saúde ontem, mais uma reunião reunindo o Conselho para discutir a saúde. Quais são os principais assuntos ontem?
Na verdade, Sandro, nas nossas reuniões do Conselho, né, onde a gente conversa com toda a população e a gente sempre faz o convite, não apenas para os membros do Conselho, mas assim, realmente para toda a população, que levem para a gente algumas dúvidas, algumas queixas, né, algumas situações pontuadas, e foi isso que aconteceu ontem, né? Teve a avaliação do POA, né, da Santa Casa, o conselheiro Richard, que também é secretário, Richard Damasceno, que também é secretário do Conselho Municipal de Saúde, colocou algumas indagações, né, e nós fomos respondendo todas as dúvidas, as questões, né, referente ao que foi levantado. Um dos assuntos foi aquela questão que saiu, né, sobre o agendamento de ginecologista, né, e nós já foi o que nós conversamos lá. Foi uma coisa ruim, mas dessa coisa ruim nós conseguimos tirar uma coisa boa. O que foi isso? A solução para o problema, né? Hoje o atendimento de ginecologia, ele vai ser todo feito na unidade de saúde, onde o paciente é da área de abrangência dele, no postinho, e vai ser colocado numa fila online, né? Que todos os postos são interligados do nosso sistema, que o nosso sistema hoje é todo online. Então, com isso, a gente só vem buscando melhorar o atendimento à população, melhorar o acolhimento à população e levar maior tratamento, atendimento e a humanização, acima de tudo, né? Porque a gente não pode esquecer que os pacientes que nos procuram, porque não procura à toa, procura porque está precisando de algo, importante, que é o tratamento da saúde.
Nesse caso, quem precisar de ginecologista pode marcar através do site?
Não, é assim,
o agendamento vai ficar online.
O paciente saiu da consulta com o clínico geral, né? A gente vai estar começando, já é feita a pós-consulta, o paciente sai da consulta, passa pela recepcionista ou enfermeira do posto de saúde e vai ser orientado para onde esse paciente deve seguir. A partir de agora, para pacientes que têm encaminhamento de ginecologia, na hora que passar pela recepcionista ou pela enfermeira, a enfermeira já vai estar colocando ele na lista de espera do sistema da Secretaria de Saúde. Tá? Esse sistema, ele está incluído, quando você coloca o paciente na fila, ele sai. A hora que foi incluso, os minutos que foi incluso, o dia que incluiu, então assim, é bem que um sistema antifraude, antifura-fila, né? Lógico, existem as urgências, né? Que a gente também tem que pontuar, e vai estar tudo discriminado, tudo certinho nesse sistema. É questão assim, da gente estar levando transparência mesmo. E o paciente quiser saber, que colocação que eu tô na fila, é só pedir para alguém do posto. O pessoal vai lá, olha e já informa o paciente em que colocação ele está na fila para essa consulta. Está funcionando já de ginecologia e nós vamos iniciar também a parte de ortopedia, né, doutor Aldivar, e oftalmo, doutor Anderson, aqui no município também. Então, assim, aquelas filas intermináveis que o pessoal ficava para conseguir vaga para as especialidades, a tendência é acabar.
Tá, e um dos assuntos que vocês conversaram também ontem sobre a dengue, saindo dessa parte da reunião do Conselho Municipal, que acontece todo o mês, a dengue é o que tem mais trazido problema recentemente a vocês da saúde, né? E ontem o pessoal começaram os trabalhos, principalmente para aquela área da Vila Bela Vista, o PSF ali, que é um lugar que onde tem mais casos de dengue, Daiane.
Isso, nós fizemos um levantamento, um mapeamento, né, dos casos de dengue no município, e o primeiro lugar, né, que tem maior caso notificados foi ali na região da Bela Vista. Então, os agentes de endemias que voltaram ao trabalho na segunda-feira, né? E voltaram a trabalho na segunda-feira, eles iniciaram os trabalhos por lá. Na segunda fizeram um curso de capacitação, na terça-feira iniciaram o trabalho por lá, por ser o local com maior foco de notificações e de confirmações de dengue. Então, assim, só para passar os números para toda a população, então nós temos 1.206 casos notificados. Essa atualização foi ontem, tá? 1.206 casos notificados, 475 confirmados, 158 descartados. Então, assim, essa é a situação hoje do município de Bandeirantes. O que a gente pede? por mais que, agora eu vou usar um pouquinho para desabafo, se você me permite, por mais que tem pessoas, até veio uma pessoa na rádio falando, né, que isso é uma situação de calamidade pública, que a administração teria que ter se organizado, né, que a responsabilidade é da parte do setor público, essa pessoa, Sandro, se você me permite, tinha só que repensar uma coisa.
Você está falando sobre a matéria de ontem, né?
É.
Uma matéria sobre ontem do vereador Rafael Chaves.
Eu não vou citar o nome para mim não,
mas
ser antiética.
Eu posso.
Tá, é assim, eu só acho assim, essa pessoa antes de falar alguma coisa, ela tem que saber o que está falando. Tá? Os agentes de endemias, eles saíram por um período, eu posso mostrar para quem quiser ver quantas solicitações foi feito pela Secretaria de Saúde, quantas demandas foi feito pro Tribunal de Contas pelo responsável do RH e o prefeito Lino em cima. Isso sempre foi uma preocupação da administração, tá? Então, assim, e nós temos respostas do Tribunal de Contas falando que o índice não autorizava a estar fazendo essa contratação enquanto esses já estavam em exercício. Então, a gente teve que ter essa lacuna para fazer essa contratação por emergencial, né? E para se realizar concurso, também não tínhamos índice para fazer isso. O Tribunal de Contas não autorizou. Então, a gente tinha que desvincular esses agentes. Orientação do Tribunal de Contas. Patrícia está com todos lá, tem uma pasta. Ela é muito bem organizada. Agradeço pelo apoio dela, do prefeito Lino, da Cristiane, nossa diretora de saúde. Ela é muito bem organizada e ela tem uma pasta com todos os processos, todos os passos a serem seguidos, tá? Que por isso que a gente não contratou antes. Então, assim, eu acho que na hora de falar, tem que saber um pouquinho o que fala. E a responsabilidade não é dos agentes de endemias.
E nem não do executivo.
Nem do legislativo, não é da Secretaria de Saúde, não é, né, novamente colocando, não é do setor público, não é minha secretária de saúde. A responsabilidade é minha quanto Daiane, cidadã. Sim. Né? Então, assim, da maneira que foi colocado, essa pessoa está afetando não só o prefeito, a secretária, a administração. Do jeito que essa pessoa falou, ela afetou uma classe, uma secretaria, que são os colaboradores da Secretaria de Saúde. E, assim, fazer politicagem com a saúde, a gente não pode. Saúde não é brinquedo, né? Se tem uma coisa séria que não tem substituição, não tem peça de substituição, não é um carro. Carro você vai lá no mercado, na autopeças, na oficina, vai lá e arruma e tá novo de novo. Bateu, quebrou, tá novo. Agora, a saúde não. A saúde, se você perdeu aquele time, se você perdeu aquele tempo, você não consegue voltar atrás. E escutar o que eu escutei, né, pelas rádios, de uma pessoa que não sequer vivenciou um dia o que é saúde, eu tô há 17 anos. Eu já passei desde agente comunitário de saúde, agente de endemias, já enfrentei uma epidemia, eu sei como é que é. E hoje estou como enfermeira intensivista e no momento estou como secretária de saúde. Sou enfermeira intensivista, então eu sei do que eu falo. Então eu acho assim que as pessoas, né, têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. E graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com o secretário de Estado Beto Preto, né? Tem o telefone particular dele, entrei em contato com ele. Ele passou a informação para mim que estaria indo para Brasília, porque ele foi chamado para estar também resolvendo esse problema, né, respeito da dengue, porque não é Bandeirantes, é todo o Paraná, né? Porque do jeito também que a pessoa colocou, parece que é só Bandeirantes. Não é, é todo o Paraná, é só a gente ligar a televisão, ver nos jornais, está vendo que é um problema de todos. Né? Então, assim, só pra gente ter um pouquinho de cuidado na hora de falar, porque as palavras elas saem e não voltam atrás, né? Depois de uma palavra dita, não tem como você pegar ela de volta. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade quando se diz da saúde, né? E quem quiser, igual eu sempre falei, quer falar comigo, me liga, manda mensagem, vai até a Secretaria de Saúde. Tem bastante gente para falar comigo, né? Nos tempos para cá, o pessoal começou a me procurar, sim, né? O pessoal às vezes vai na minha sala, não tem como falar, tem bastante gente. Tem, eu sou secretária de saúde, estou ali para atender a população. Se a população quer falar comigo, é a população que eu vou atender, né? Então eu estou à disposição.
Até teve uma indagação aqui de ouvinte, falou que Santo Antônio tem 16 casos e Bandeirantes 1.000.
Mil, é notificados, não confirmados.
São 1.216 notificados.
Isso.
475 casos confirmados. É que a pessoa colocou aqui. Aí eu posso, você já respondeu, eu acho, então, que nós bandeirantes, temos que aprender com o povo de Santo Antônio da Platina. É o que eles estão fazendo, porque a minha opinião é que o problema que o pessoal da endemia voltou a trabalhar, eles passam hoje, daqui 30 dias ou 60 dias, que eles vão voltar na casa. Durante 60 dias, quem é que cuida da casa? Somos nós. Quem é que cuida, né, do terreno? Somos nós. E eu vejo um monte de postagem na internet, Daiane, das pessoas falando: a minha casa tá limpa, a minha casa tá limpa, estou com dengue, o que tá acontecendo? A casa sua, nós limpamos, mas muitos não estão nem aí. Só que, infelizmente, o mosquito vai pro lugar que tá limpo também, não fica só na área suja, né? Infelizmente é assim. Então, o problema, eu vou repetir, o problema não é que aqui tem 475 casos, 1.206 notificações. Estou defendendo ninguém. Estou falando que a responsabilidade não é só de A e B, a responsabilidade está de A a Z, são de todos nós. Então, por isso que eu não estou defendendo, simplesmente estou passando que se tá esse caso, porque quem desleixou foram nós. E eu lembro, na questão dessa questão do pessoal para trabalhar, o Lino mandou para a Câmara tentando prorrogar, mas a promotoria não entendeu dessa forma. Vocês tiveram que fazer tudo de novo, mas não vamos jogar em cima, dengue em cima do problema quando o pessoal não estava trabalhando, porque mesmo quando está trabalhando tem um monte de casa em Bandeirantes, né?
A situação é bem complicada, Sam, porque tipo assim, tantas vezes a gente vem na rádio e fala: gente, cuida da vasilha do cachorro, lava a vasilha do cachorro, cuida da água parada e tal. Muita gente me para na rua e fala assim: nossa, Dani, você já está ficando repetitiva, já está chato. Toda vez que você vai na rádio, você fala que tem que cuidar da água parada? Sim. Por quê? Porque a gente tenta, tipo, tem aquele estado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente tá tentando furar. Tem gente que não entendeu ainda. Pra você ter uma ideia, eu fui na casa de um paciente, né, que estava passando mal e tal, e na besteira eu peguei e falei assim: ah, tá, viu o ferro. Ferro no chão. A hora que eu virei numa latinha, a hora que eu virei aquele ferro, porque assim, a gente que é da saúde, a gente tem um instinto, né? Ver a água, a gente já quer eliminar. Eu virei, no que eu virei, tinha um monte de larva dentro do ferro de passar roupa, dentro daquele reservatóriozinho. Então assim, onde a gente menos imagina que tem a água parada, que o mosquito vai entrar, pode ter certeza que o bichinho, cada ano, passa ano, entra ano, ele parece que ele faz capacitação. É um curso de capacitação para se procriar.
Daiane, há uma pergunta aqui de uma ouvinte. Sandro, agora você tem que passar no ginecologista e tem que pegar a ficha para clínico geral. Resumindo, tava ruim conseguir, pior, porque já estava difícil passar por um, imagina ter que passar por dois médicos, sabendo que o seu problema é com o ginecologista. Por que já não vai direto com o ginecologista, Daiane?
O ginecologista é um médico especialista, tá? Então, assim, se você passa pelo clínico geral, ele já te pede exames de sangue. Se o seu problema é direcionado à parte ginecológica, ele já vai pedir todos os exames que você precisa. Aí, se por um acaso você vai direto naquele ginecologista, ele vai solicitar os exames, depois você vai fazer os exames, depois você vai ter que marcar ginecologista de novo, e é uma especialidade. A porta de entrada do SUS é o clínico geral, é o posto de saúde. Aí nós estamos falando de uma pessoa que está precisando. E aquelas pessoas que acham que precisa? Falaram pra mim, um vizinho falou pra mim que tem que passar no ginecologista. Eu vou lá e marco o ginecologista. Essa pessoa às vezes nem precisa e tá tomando o lugar daqueles que precisam. Por isso que a gente tomou esse cuidado de tá filtrando pra que pessoas que não precisam acabem tomando o lugar de pessoas que precisam. E quando chegar no médico, já está chegando com os exames corretos.
Certo. Daiane, algo mais que você queria destacar?
Não, Sandra, eu só queria agradecer, dizer que a reunião de ontem, nós fizemos algumas estratégias. Vamos estar trabalhando com panfletagem, tá? Na esquina da Pernambucana, na Feira da Lua, na Feira aos Domingos. A gente pede que as pessoas que pegarem esses panfletos, essas orientações, que não joguem no chão, que, né, se caso não gostou, não quer, tipo, joga na lixeira, né, no local correto. A gente sabe que muitas pessoas pessoas já fazem, tipo assim, sabe como descartar, né? Mas infelizmente de 99,1% às vezes acaba fazendo a coisa errada e acaba prejudicando a toda a população. Nós estamos com programações de mutirões para a cidade toda, tá? De dois finais de semana, nós vamos trabalhar dois finais de semana aí, bem trabalhados, tá? No sábado e no domingo. E assim, quem quiser nos ajudar, quem quiser nos apoiar nessa causa, a gente precisa da população, a gente precisa da população para ver a residência e por que não a ajuda da população no mutirão, tá? Quem quiser nos ajudar é só entrar em contato com a Vigilância Sanitária, entrar em contato na Secretaria de Saúde, vão ser todos acolhidos de braços abertos e a gente precisa da ajuda de todos. E, gente, 5 minutinhos por dia, ou que seja cada um dia sim, um dia não, 5 minutinhos vai salvar a vida de muitas pessoas. Só tenho que agradecer a vocês, ao prefeito Lino, a toda a população, que a grande maioria está nos acolhendo de braços abertos, está conosco nessa luta. Acredito que toda a população, né, está conosco nessa luta. Agradecer o apoio da minha família, a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde e da Prefeitura, porque todas as secretarias estão engajadas nessa batalha, né? E a Deus, a minha família, muito obrigada.
Não, já começou a chegar algumas coisas aqui. Sandro, minha mãe pegou dengue 2 vezes e o quintal dela é muito limpo, mas do lado tem uma data do nome aqui que eles não cuidam na Vila Maria Alice. Até interessante essa questão. Se pega dengue 2 vezes, Daiane?
Pega.
É porque há muito tempo nós indagamos e acho que o Reinaldo falou pra mim que não pegava.
Na verdade, a dengue, ela está mudando o tipo viral dela.
Sim, tá? Então quem já teve pode pegar. Até ele falou uma vez que a dengue, na qualidade, não, pode pegar em outra, isso, né?
É, porque assim, antigamente a gente lidava com a dengue tipo 1.
Mas
agora a gente está lidando com a dengue tipo 2.
Vandressa, então tem os dois tipos de dengue, então?
Hoje a gente só encontrou tipo 2.
Só tipo 2. Ah, ok. Ah, Sandro, pergunta por que a gestante do Dr. João Lima tem que fazer ultrassom em Cornélio e as pacientes do Dr. Luiz Guilherme fazem aqui?
Nenhuma paciente do Dr. Luiz Guilherme faz aqui. Todas as ultrassons que é feita pela Secretaria de Saúde, nós não temos convênio nenhum em Bandeirantes. Os nossos convênios são pelo Sisnop e todos são feitos em Cornélio. Quando é ultrassom de urgência, lembrando que a Secretaria de Saúde é eletivo, mas quando vem ultrassom de urgência, a gente encaminha para Londrina, porque é caso de urgência. Mas nenhuma ultrassom é feita em Bandeirantes.
Ah, pessoal falando aqui para alertar as pessoas que colocam. Boa, gostei dessa dica aqui. Águas para os cachorros de rua, que colocam
Sim.
lá, deixam a água lá,
uhum.
e depois eles não trocam e fica juntando, né?
Lembrando, Sandro, que é assim, não é apenas trocar a água. É tirar a água, pegar uma buchinha, pegar a água de sabão mesmo, lavar e depois colocar. O ovo do mosquito, ele pode ficar até 450 dias no recipiente, esperando apenas o momento correto para eclodir. Então, assim, não é apenas passar a mão, tem que pegar a bucha, lavar, esfregar e colocar uma nova água pro bichinho.
O pessoal aqui lá do conjunto Mário Sérgio, Sandro, faz 2 anos que mora aqui e nunca ou até agora não passou nenhum agente comunitário Mário Sérgio. Existe uma programação para lá também?
Sim, para a cidade toda, tá? Se nunca passou, pode ter acontecido algum equívoco de, às vezes passou, tava trabalhando, não estava na residência, né? Mas aí, se essa pessoa puder passar o endereço da residência dela, a gente já pede pra tá passando ali aos arredores. Se puder passar pra gente, daí a gente já vai atrás pra ver o que aconteceu.
Ok, então, muito obrigado, Daiane.
Eu gostaria de agradecer também ao seu Nelson Santos, né, que esteve lá representando o Conseg, ao pessoal do Demolei também, que esteve lá conosco e tá, que também tá nessa parceria, e a todos do Conselho Municipal de Saúde do Comitê da Dengue.
Tá certo, então, acho que o problema é no conjunto todo, que ela tá colocando aqui, que os vizinhos também falaram a mesma coisa, tá?
Perfeito, a gente já vai estar verificando.
Conjunto Mário Sérgio, ela já vai resolver. Bom dia lá no João Teodoro, muitas casas vazias. Ah, a pessoa acabou apagando. Não, tá aqui. Ué, mas não chegou. Eu tô conseguindo ler aqui, mas não estou vendo lá. É a questão, acho que, daquele lixão que estão jogando também, viu, Daiane? A princípio era um tipo de lixo que era entulhos, que era para ser jogado, mas estou vendo sofá, imagem de coisas lá também. Acho que a vigilância, o pessoal de saúde tem.
Na verdade, a administração já está verificando isso daí. Tinha, acho que, uma situação no Carvalho Henrique.
É lá no Carvalho Henrique.
Parece que a esteira já voltou a funcionar. O pessoal não tinha conseguido dar um destino ainda por conta da chuva, porque tem que secar o local ali, mas eles já estão verificando e já estão resolvendo essa situação.